O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos dar a conhecer o projeto Space Fuse, que está a ser desenvolvido por um grupo de investigadores do CMEMES, Centro de Microeletricomecânica da Universidade do Minho, e que tem como coordenador o professor Filipe Samuel Silva, ele que integra a lista de 2% de investigadores mais citados do mundo. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do O Minho e ID. Ora, se calhar começar por desmistificar aqui um pouco e explicar em que é que consiste então este Space Fuse, que é no fundo o acrónimo de Advancing Space Applications Through 3D Voxel Based Multimaterial Laser Powder Bed Fusion, ou seja, um nome muito grande, mas para facilitar o Space Fuse. No fundo, em que é que consiste então este projeto?
Olá, boa tarde. De uma forma simples, nós queremos desenvolver componentes, são componentes para rotors, portanto para a parte motora, e normalmente estes componentes são limitados pela capacidade que os materiais têm de trabalhar em alta temperatura com resistência. É como o motor de um automóvel. Se fosse possível nós trabalharmos a 2000 graus Celsius, desenvolvíamos muito mais potência no motor, mas não é possível porque os materiais não aguentam com essas temperaturas. Ora, este projeto consiste exatamente em pegar nos materiais que são usados em rotors de turbina para o espaço e dotá-los de capacidade de transferência de calor, de tal forma que nós podemos trabalhar a temperaturas mais elevadas, porque as paredes do rotor vão extraindo esse calor. Portanto, o objetivo é precisamente este, dotarmos os motores de uma maior eficiência e capacidade para eles gerarem potência. Como é que nós fazemos isto? Conseguimos pôr vários materiais. Tipicamente estes rotors são feitos de uma liga chamada Inconel. Nós vamos colocar pequenas áreas para escoarmos o calor, e que são áreas que vão ser em cobre, pequenos filamentos internos em cobre que vão escoar o calor, porque o cobre escoa o calor muito mais depressa do que escoa a liga de Inconel. Isto é possível com uma tecnologia de adição que foi desenvolvida por nós ao longo destes últimos 10 anos. O nosso projeto estratégico na área da mecânica do CMEMES é o desenvolvimento de tecnologias aditivas, e esta é uma tecnologia que surgiu daí. Não existe disponível a nível comercial. Foi desenvolvida por nós quer o software para o design das peças, quer o software de controle do equipamento, quer o próprio hardware, foram integralmente desenvolvidos ali, no nosso centro de investigação. A ESA tomou conhecimento desta tecnologia e do seu potencial e pediu-nos então para fazermos este projeto, que é um projeto demonstrador. Esta é a fase 1. Se nós demonstrarmos a eficiência dos componentes através desta tecnologia, passaremos para uma segunda fase industrial, onde existirá um apoio muito maior da parte da ESA, para levarmos ao terreno, fazemos componentes e, portanto, com uma startup também, para trabalharmos na indústria aeroespacial. E o nosso objetivo é, de facto, chegarmos aí.
Captaram, então, no fundo, a atenção da Agência Espacial Europeia. No fundo, o grande objetivo é chegar ao espaço, não é propriamente, lá está, chegar ao nível comercial, à aviação dita, utilizada pelas pessoas no dia-a-dia. Ou seja, o foco será no aeroespacial.
Sim, mas também se aplica noutros domínios. Portanto, o nosso objetivo, de facto, é irmos comercialmente vender este tipo de componentes. A ESA achou que era muito interessante para o espaço, mas ela aplica-se, por exemplo, para moldes de plásticos, de injeção de plásticos, por exemplo, e para outras aplicações, automóvel, por exemplo. Sempre que tenhamos motores que trabalham com altas temperaturas, esta tecnologia tem vantagens muito grandes e, portanto, o nosso objetivo é formarmos um consórcio de potenciais interessados nesta tecnologia para desenvolvermos equipamentos específicos para os componentes, porque aqui não, a tecnologia não vai ser uma tecnologia universal que faz todo o tipo de componentes. teremos que ter equipamentos específicos para determinado tipo de componentes. E nós queríamos fazer um consórcio com 3 ou 4 áreas industriais para desenvolvermos este conceito. O conceito, no fundo, é dotar materiais que resistem muito bem mecanicamente a alta temperatura, dotá-los também de elevada transferência de calor.
Antes, se calhar, de desbravarmos um pouco mais aquilo que se pretende para o futuro, simplificar para quem nos está a ouvir o que é que se entende por rotores das turbinas, que no fundo era o que estava a falar.
É a parte do motor, não é? Onde se desenvolve a potência. Nós pomos o combustível e a partir daí tiramos movimento para as rodas de um automóvel ou para a hélice de um avião, etc. Portanto, é onde geramos a potência, onde geramos o movimento para termos o deslocamento dos aviões, dos automóveis, etc.
Este é um projeto, então, que conta com a participação da empresa Palbyte, penso que seja assim, e da spin-off da Universidade do Minho, Extreme Materials. Qual é que é o papel da Academia e também destas empresas ao longo deste projeto? Lá está que, por aquilo que sei, arrancou agora em fevereiro, está nesta fase 1, como o professor dizia.
A Palbyte faz ferramentas de corte e, curiosamente, esta tecnologia tem interesse para a ferramenta de corte porque a ferramenta de corte, durante o processo de arranque da para, gera muito calor e nós temos que escoar o calor da zona que está a cortar porque, senão, ela sobe muito a temperatura nessa zona e o material não aguenta e desgasta mais depressa, etc. E, portanto, também tem uma aplicação no domínio das ferramentas de corte. É Extreme Materials. É uma spin-off nova que iniciou na área médica, mas que a correr bem também quer diversificar para a área da aeroespacial. E, portanto, estas duas empresas posicionaram-se já, vão acompanhar o projeto, dar o seu input no sentido de trazerem o know-how industrial do desenvolvimento de componentes finais e posicionarem-se para desenvolverem produtos para o espaço, exatamente. Portanto, são candidatas, digamos assim, a no fim do projeto integrarem ou serem elas a explorar os componentes que deverão ser desenvolvidos, componentes reais, não é? No caso, rotas de turbinas para o espaço.
Falou então que estão na fase 1 do projeto. Já tem uma ideia quando é que será expectável ter este primeiro motor, digamos assim, com recurso a esta tecnologia, ou pelo menos começar os seus testes, ou isso já está a ser feito?
Nós já estamos a fazer em provetes para demonstrarmos o conceito. Isso já fizemos alguma coisa, embora o projeto tenha iniciado oficialmente no dia 1, portanto, na semana passada. Nós já temos alguns testes realizados que demonstram o potencial. Temos aí agora que otimizar o processo e eu diria que nós dentro de 9 a 12 meses temos esse processo concluído e depois vamos fazer um pequeno protótipo. O que acontece é que nós não temos máquinas industriais que façam este tipo de solução e portanto vamos ter que fazer um demonstrador numa escala mais reduzida dentro dos equipamentos que são equipamentos laboratoriais e a nossa proposta à ESA a seguir é precisamente desenvolvermos um equipamento que dê uma escala à dimensão dos componentes que queremos fazer no fim, não é? Portanto, para venda, portanto, desenvolvemos o equipamento e isso deverá acontecer entre o final deste projeto e o início do outro, não é? Portanto, levar à comercialização, à industrialização da tecnologia é o projeto seguinte. Este projeto, que é chamado projeto exploratório, só dura 18 meses para demonstrarmos o conceito. Funciona, fazemos um pequeno demonstrador a demonstrar que de facto funciona. Depois temos que fazer à escala real num projeto seguinte, não é?
O objetivo é que isto seja um produto made in Portugal e made in Minho, mas no fundo que esta tecnologia depois seja utilizada pelos grandes, digamos, da indústria, não só, lá está, pela agência, mas também olhando para a aviação comercial, talvez pela Airbus ou pela Embraer, isso já vai nos vossos pensamentos futuros?
Claro, a nossa ambição era um bocadinho sermos nossos produtores, juntamente com estas empresas que nos acompanham, sermos nós os produtores destes componentes, não é? Para vendermos para as grandes empresas aeronáutica e da aeroespacial, não é?
Falando aqui um bocadinho de eficiência, estão a começar, é certo, mas qual é a vossa meta? Melhorar a durabilidade, menores consumos, menores emissões? Do que é que estamos aqui também a falar?
Nós estamos a falar em conseguirmos triplicar a transferência de calor das paredes, desses motores, desses rotores, não é? Isto vai nos permitir aumentar a eficiência em talvez 50% de um destes motores e, portanto, isto são aumentos muito significativos, não é? Agora, o nosso estudo é vermos, de facto, até onde é que conseguimos levar e com que estratégias tecnológicas, e basicamente o nosso estudo é este, porque nós já demonstramos o conceito em si, esta que já apresentamos à ESA, foi aliás a razão pela qual eles escolheram este projeto para financiarem, e agora o que nós queremos ver até onde é que conseguimos levar, de facto, em termos de otimização dos desempenhos, da durabilidade, etc., dos materiais, da capacidade de transferência de calor. Nós já vimos que aumentamos, por exemplo, em 3 vezes, com a adição de cerca de 10% de cobre, aumentamos 3 vezes a condutividade térmica da liga de Inconel. Mas achamos que podemos melhorar e, portanto, queremos ver até onde é que conseguimos chegar e com que estratégias, e depois vermos isto, como é que isto se traduz no desempenho do próprio rotor em termos da potência gerada e das temperaturas que poderemos gerar internamente, porque a parede é capaz de dissipar mais energia. Isso temos que fazer em bancos especiais, que nós não temos, mas eles têm. Pomos o rotor a funcionar a temperaturas mais elevadas e, portanto, é isto que nós queremos demonstrar, não é? Agora que já mostramos que conseguimos triplicar a condutividade térmica de uma liga de Inconel, isto já o fizemos, não é?
Uhum. Ou seja, no fundo, estas são as grandes diferenças para aquilo que temos neste momento no mercado.
Sim.
Quer a nível da aviação comercial, quer...
No mercado só temos ligas de Inconel simples, não é? Este conceito não existe. Só para lhe dar uma ideia, numa área mais próxima, que é a indústria dos moldes, se nós, a maior parte do tempo que a produção de uma peça relativamente espessa, demora num ciclo de injeção, a maior parte do tempo é gasto com o arrefecimento interno da peça. Se nós reduzirmos esse tempo para 1/3, nós ganhamos no tempo de processamento para aí 40% ou 50% do tempo de processamento. Como o tempo de processamento tem um valor muito grande no custo final da peça, conseguimos reduzir o custo da peça para aí em 30% ou 40%. Portanto, tem um impacto enorme no preço final dos produtos, não é?
A Universidade de Minho tem neste momento um curso ainda recente, ainda jovem, em Engenharia Aeroespacial. Não sei se de alguma forma os estudantes também vão estar envolvidos, serão envolvidos neste projeto.
De facto, nós lançamos-lhes agora a ideia e há um aluno que escolheu vir participar no mestrado. Nós já temos 3 pessoas de mestrado que querem participar neste projeto, portanto, a nossa intenção, naturalmente, é que todos aqueles que na aeroespacial tenham interesse por esta área, que são tecnologias de fabrico e caracterização estrutural, etc., que possam participar. É aberto a todos os alunos que queiram participar, embora... O mais interessante é que seja em tese de mestrado, não é? Para ser um trabalho com alguma profundidade. Mas sim, está aberto a todos.
Olhando para o futuro, esta solução, no fundo, que o SMEMES está aqui também a desenvolver, será possível, no fundo, adaptar motores antigos a esta nova tecnologia sem alterar, lá está, as dimensões ou características dos motores? Isto é algo também que vos interessa?
Não estou a ver, porque nós tínhamos que mudar a estrutura do motor, portanto o material, tínhamos que substituir o material, que este é um novo conceito de material, porque é um material que contém várias zonas. É o que nós chamamos, são materiais um bocadinho bioinspirados, na medida em que os materiais naturais, ou os componentes naturais, não têm só um material. Se nós olharmos para um braço, temos pele, depois temos osso, depois temos veias, temos nervos e, portanto, temos materiais diferentes em diferentes locais para diferentes funções. E o motor de um automóvel é feito, por exemplo, em alumínio. Não é fácil irmos lá e incorporar outros materiais, uma vez que ele já está feito, teríamos que produzir, de facto, novos conceitos de materiais, componentes multimaterial, não é?
E em caso de, quando já falamos aqui de triplicar no que diz respeito ao calor, a condutividade térmica, não sei se a ideia é também que sejam mais resistentes e, em certa forma, também mais económicos, porque muitas das vezes, quando estamos a falar de motores, a questão também das verbas, do financiamento é muito importante, quer para os investigadores, claro, quer também depois para as empresas.
Claro, em termos de resistência, o objetivo é não perder resistência face ao que existe, porque nós estamos a tornar ali o material, ou colocarmos outros materiais dentro, estamos teoricamente a admitir que o vamos fragilizar, mas não é verdade. Temos a ideia que podemos não perder propriedades mecânicas, não diria ganhar, é possível, mas não é esse o nosso objetivo, é mantendo a resistência mecânica, conseguir aumentar a condutividade térmica e ganharmos por aí. Obviamente que isto significa que nós vamos aumentar a potência, isto significa uma redução de emissões também. Mas embora nós ainda não tenhamos quantificado essa área, estamos focados agora aqui, o potencial é muito grande.
Nem em termos de custos também? Se será uma resposta mais competitiva àquilo que há neste momento no mercado?
Não, o componente é mais caro, porque vai ter uma tecnologia mais rebuscada, eu diria. Portanto, o custo inicial é mais caro. Mas é um custo que vai facilmente ser compensado pelo aumento do desempenho do motor, não é? Portanto, é uma coisa que se paga em alguns meses, a partir daí é tudo lucro, não é?
E como é que também outras universidades, centros de investigação, olham para este projeto que está a ser realizado então na Universidade do Minho? Não sei se o consideram pioneiro e então estão todos de olhos postos também para perceber como é que tudo isto vai funcionar e se vai funcionar.
Sim, este projeto é feito em parceria com uma universidade holandesa em Twente, que é a universidade mais empreendedora da Holanda, ou seja, com mais ligações à indústria, etc. E eles disseram que queriam fazer o projeto connosco. Nós somos os coordenadores, entramos com eles como parceiros. O Instituto Fraunhofer da Alemanha, de Augsburg, que é o principal Instituto Fraunhofer da Alemanha na tecnologia aditiva, e neste caso nestas soluções mais rebuscadas, desenvolvidas, eu diria, também querem ser nossos parceiros, embora não tenham sido neste projeto. Portanto, estamos a preparar outros projetos, concorremos a um que não ganhamos, mas estamos a preparar outros projetos em parceria. Portanto, eu diria, os principais players europeus, e são mesmo os principais, querem trabalhar connosco porque acham que este é um desenvolvimento com bastante potencial, e nós trabalhamos com eles porque eles também têm desenvolvimentos noutras áreas. Eles, por exemplo, têm vários equipamentos industriais onde podem desenvolver partes destas soluções melhor do que nós, a escalas maiores, que nós não temos, e portanto acho que em parceria nós vamos conseguir fazer isto. Agora, de facto, são as principais universidades na Europa que estão interessadas em desenvolver connosco esta tecnologia.
E quem no fundo vai fazer o quê neste grande projeto? Lá está.
Pois, nós vamos fazer as partes pequenas, porque temos, enfim, é um pouco também a nossa vocação, é desenvolver ao nível dos materiais, provetes com, vai lá, 2 cm por 2 cm, desenvolver, vermos a capacidade que essa parede tem de conduzir calor, as estratégias, etc. E eles vão fazer isto numa escala maior, com 10 por 10 cm ou 20 por 20 cm, tentarem replicar. Acontece que eles têm equipamentos comerciais, e os equipamentos comerciais têm muitas limitações. E, portanto, nós vamos encontrar aqui um meio termo. Mas o objetivo e, de facto, a nossa visão é um bocadinho desenvolvermos equipamentos industriais específicos para isto, porque os comerciais não são capazes de o fazer. Portanto, a nossa mais-valia, eu diria, é sermos capazes de desenvolver a tecnologia e, portanto, desenvolvemos máquinas novas com capacidades novas. Mas antes de fazermos uma máquina comercial, primeiro temos que demonstrar em pequenos provetes que os conceitos são válidos.
Claro.
Depois as máquinas vão custar centenas de milhares de euros, não é? Portanto,
assim como os testes, acredito que era o que estava a perguntar. Acredito que este tipo de testes sejam dispendiosos, digamos.
Sim, nós às vezes vemos os valores na investigação e são sempre valores muito elevados, não é? Queremos fazer uma pequena análise e verificar se aquele material ligou bem ao outro, e pedimos uma análise uma hora e vamos pagar, ou estamos ali durante 3 ou 4 horas numa tarde e vamos pagar 500 euros para sabermos aquele detalhe, pois vamos ter que repetir aquilo de muitas maneiras. Portanto, são sempre muitas dezenas de milhares de euros que nós gastamos para fazer estes pequenos testes, não é?
Este é, no fundo, um passo importante também na corrida, lá está, ao espaço, digamos, também da União Europeia.
Na corrida ao espaço há muita coisa ligada com o controlo, partes eletrónicas, partes de software, etc., no domínio dos materiais. Este, de facto, é um aspecto muito importante, que pode significar um avanço substancial no desenvolvimento de um novo conceito de materiais, que é o que nós estamos a colocar aqui. São os que nós chamamos de materiais multifuncionais, têm muitas funções. Tem a função da resistência, mas tem a função da transferência de calor também, e portanto o conceito em si é muito rico, digamos, e com muito potencial. E neste caso particular já conseguimos demonstrar que aqui conseguimos pôr duas funções no material, e agora queremos ver até onde é que nós conseguimos levar isto e em que é que isto se traduz em ganhos de potência, de desempenho e de redução de poluição, portanto, CO2, não é?
Muito bem. E depois destes 18 meses, o que é que se segue?
Pois, esse é que é o nosso grande objetivo. O nosso objetivo é, a seguir, desenvolvemos um equipamento que seja capaz de produzir os componentes e vendermos esses componentes. E conseguirmos fazer isto cá em Portugal, ou seja...
E já tem uma ideia quando é que, um espaço temporal, quando é que acredita que poderá ser possível, tendo em conta estes primeiros resultados?
Nós acreditamos que ao fim destes 18 meses nós teremos completamente o conceito validado. A seguir, nós precisaremos sempre de um ano para pôr um equipamento industrial, no mínimo. Não sei, talvez dentro de 2 ou 3 anos teríamos estes componentes a serem vendidos. Vamos ver, isto depende muito depois dos parceiros que possam também claro. Participar e puxar por isto e naturalmente isto passará no final por uma avaliação de potenciais interessados nesta tecnologia e do esforço que eles também colocarem no desenvolvimento. Eu acho que as coisas podem acelerar. Enfim, vamos ver, mas eu também não queria especular agora, eu também não quero ter isto pronto quando já estiver reformado, não é?
Muito bem, esperamos então ter novidades dentro de 2-3 anos deste projeto. Muito obrigada, professor Filipe Samuel Silva, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho e ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e um investigador para dar a conhecer o seu projeto. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.